Entrevista. Um decreto do presidente da República, Michel Temer, pode, nos próximos dias, abrir uma área de 47 mil quilômetros quadrados entre o Pará e o Amapá, com o objetivo de permitir a exploração mineral. Essa decisão ela foi antecipada na última terça-feira pelo ministro das Minas e Energia, o Fernando Coelho Filho, enquanto ele comentava um pacote com novas regras para o setor de mineração. A área pertence à Reserva Nacional do Cobre e seus associados, que é chamada de Renca. E se a gente fosse falar da proporção desse território, ele equivale ao estado do Espírito Santo. A provável exploração mineral gera debates, né? Tanto por conta da questão do impacto ambiental, mas também por conta dos direitos dos indígenas. Nós vamos conversar agora sobre as possíveis consequências, aquelas que se esperam, é claro, do ponto de vista da economia, mas também aquelas que são indesejáveis. Quem está com a gente na linha é o Jaime Jezisk. Ele é especialista em políticas públicas do WWF Brasil. Jaime, bom dia.
Olá, bom dia a você e a todos os ouvintes.
Vamos começar falando da questão da legislação, né? Existe proibição de exploração das terras indígenas e também de outras unidades de conservação. Seria o caso da provável área explorada? Porque a gente tem conhecimento, tem pelo menos duas áreas em que existe a residência, a permanência de indígenas.
Exatamente, então... A Reserva Nacional do Cobre, né, que atende pela sigla de Renca, é uma área que está fechada para mineração desde o regime militar. Os militares cercaram toda essa área, que equivale mais ou menos ao estado do Sergipe, ao Espírito Santo, aí, conforme você mencionou.
Sim.
Ou seja, é uma área realmente bastante significativa, no coração da Amazônia, uma área de florestas bastante conservadas, bastante preservadas e com presença humana. Quer dizer, então, assim, para a gente entender a situação, é assim, toda essa área de 47 mil hectares, ela não é um vazio, ela não está ali à espera de ser explorada, não. Ali existem pelo menos 9 áreas protegidas, entre áreas estaduais, áreas federais, unidades de conservação e terras indígenas. Por isso a nossa preocupação, porque é uma área que já existe uma ocupação humana tradicional e a floresta ali está relativamente bem conservada, à exceção de alguns casos pontuais de garimpos ilegais, que precisariam ser combatidos ali na região. Mas, de modo geral, é uma área de floresta bastante preservada e a abertura dessa área para mineração nos traz algumas preocupações.
Perfeito. Agora, vamos aproveitar para que a gente possa falar também dos possíveis impactos ambientais, né? Caso a área realmente venha a ser explorada. Há de se temer, por exemplo, a questão da explosão demográfica, além da própria questão do desmatamento?
Veja bem, você quando atrai para uma determinada região alguns empreendimentos, grandes empreendimentos de infraestrutura, você acaba atraindo diversas pessoas. Veja bem, nós temos uma economia bastante delicada no Brasil nesse momento, nós passamos por uma recessão muito grande, as pessoas estão desesperadas em busca de trabalho e a dinâmica da Amazônia nós já conhecemos, é sempre assim, qualquer novo empreendimento que se instala na região sem os devidos cuidados, sem a devida preparação, sem o devido ajuste em todos os aspectos sociais e ambientais, sobretudo, ela acaba trazendo graves consequências. Veja o caso de Belo Monte, por exemplo, a usina hidrelétrica, uma usina que era desnecessário, o Brasil não precisava daquela usina, acabou sendo feita e trouxe ali para a região impactos bastante graves. A população da região ela se multiplicou, houve uma explosão demográfica na região, o governo não teve condições de garantir a infraestrutura, os empreendedores não garantiram a infraestrutura adequada, ou seja, teve problemas na área de saneamento, saúde, educação, outras mazelas sociais que vêm junto, né? Uso de álcool, drogas, prostituição e outros problemas que normalmente acompanham essas dinâmicas ali na região amazônica. Então é muito preocupante você simplesmente abrir uma área sem os devidos cuidados, sem que essa área tenha recebido uma preparação, sem que aquelas, sobretudo as populações que vivem ali, tenham sido sequer consultadas. É um direito delas ser consultadas sobre eventuais impactos. Então, sim, assim, é muito temerário você simplesmente abrir uma área e deixar que os empreendedores resolvam ou deixar que o mercado resolva. Não. O Estado, ele tem que promover um desenvolvimento que inclua as pessoas e proteja o meio ambiente
pois
ao mesmo tempo.
Nesse sentido, eu vou aproveitar o gancho de algumas coisas que você falou, né, como a nossa questão, a nossa situação econômica e também essa possibilidade de se promover uma ampla discussão. Né? No momento que a gente vive da economia, é claro que a gente pode pensar se é possível, caso a gente tenha as salvaguardas socioambientais, que tudo isso seja devidamente discutido, dá para a gente acreditar num impacto mínimo que permita, ao mesmo tempo, a preservação, né, dentro daquilo que é possível e necessário e, ao mesmo tempo, trazer os benefícios econômicos para o país, quer dizer, travando uma discussão da maneira como precisa ser travada, com as devidas salvaguardas, é possível aproveitar os benefícios econômicos da exploração dessa área, Jaime?
Exatamente isso que nós defendemos, quer dizer, nós não somos contrários à atividade econômica em si, desde que ela seja feita com os cuidados necessários. Veja bem, um empreendimento, ele pode se instalar numa região de floresta, uma vez que ele tenha um estudo de impacto ambiental adequado, que as regras do licenciamento tenham sido cumpridas, que esse licenciamento seja um licenciamento realmente consistente. E o que nós estamos assistindo no Brasil nesse momento? Uma tentativa de desmontar as regras do licenciamento ambiental, regras que nós levamos décadas para construir. O Brasil avançou muito nessa legislação e agora o que está se tentando fazer é desmontar essa legislação para facilitar, para flexibilizar esse tipo de empreendimento. Ora, qual é a consequência que nós estamos prevendo? Que empreendimentos sem o devido licenciamento ambiental podem gerar consequências indesejáveis. Veja o caso de Mariana, por exemplo. Problemas ali na fiscalização e no controle da contenção dos rejeitos ali de Mariana, ali da mineração, acabaram causando talvez a maior tragédia ambiental brasileira. Então nós temos que estar muito atentos para que a gente não repita Mariana. A gente não precisa repetir Mariana. Podemos fazer as coisas de uma maneira mais sensata, de uma maneira mais racional e equilibrada, mas você tem que investir nisso, você tem que chamar a sociedade para poder atuar com você. O governo pode simplesmente sozinho dizer, vamos abrir essa área e se ausentar, como ele tem feito. O governo abre áreas para exploração econômica e se ausenta completamente, deixando que ou o empreendimento, ou o mercado, a sociedade se resolva. Não, é preciso chamar a comunidade científica, é preciso chamar as organizações ambientalistas que têm expertise e capacidade para ajudar o governo a formular essas políticas e essas ações. Nós sempre estamos dispostos a colaborar com o governo quando se trata de uma iniciativa séria, de uma intervenção séria em relação à região. Mas a gente não está vendo isso nesse momento e é isso que nos preocupa. O governo simplesmente acena para um setor em detrimento de outros setores da sociedade que ficam vulneráveis.
Muito bem, esse é o Jaime Jezisk, especialista em políticas públicas do WWF Brasil, trazendo a sua avaliação dessa possível medida, né? Uma medida que ainda está em discussão, houve expectativa do anúncio, o anúncio ainda não aconteceu. A gente aproveita para entender melhor, né? Não só do que se trata, mas quais são os efeitos possíveis, os indesejáveis e também os desejáveis. Jaime, muito obrigado pela sua participação, pela atenção aqui com os ouvintes do Revista Brasil. Um bom dia.
Olha, muito obrigado. Um bom dia a todos os ouvintes e um bom dia a vocês aí também.
Obrigado.